E aí, galera, eu sou o Thiago.
Sou o Rashid e vocês estão ouvindo Dois Devs Podcast.
E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dois Devs Podcast. E eu sou o Thiago Ramos e este que está do outro lado é o Rashid
Calabres. Fala, galera, fala aí, Ramos, Rashid. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dois Devs Podcast, melhor podcast para se ouvir toda terça de manhã, é nós.
Se você achou estranho, se você estiver vendo a gente no YouTube, você vai perceber que a gente agora está gravando vídeo junto com o áudio. E o Rashid tá na casa dele e eu tô na minha casa. E a gente usa um software, né? Por isso que eu falei que ele tá do outro lado. Ele tá em outro lugar. E hoje, gente, a gente vai falar sobre como a gente faz para aprender, principalmente coisas que a gente não trabalha diariamente. Como a gente usa o nosso pouco tempo que a gente tem para aprender sobre outras tecnologias ou sobre qualquer outra coisa que a gente tem interesse.
Como arrumar tempo também, falar, né? Tipo... E um ponto importante é, são tecnologias ou coisas que a gente não necessariamente vai usar diretamente no nosso trabalho, tá ligado? Mas que a gente acha interessante e que, de qualquer forma, vai ajudar conceitualmente em um futuro qualquer, velho. Isso é certeza, tá ligado? Sua mente sempre vai encaixar mais alguma coisinha, mais uma peça. Esses estudos sempre ajudam nisso.
É, eu já vou começando a falar um pouco, que também daqui a pouco eu vou fazer até uma pergunta sobre isso, Rashid, mas eu já vou começando falando um pouco sobre esse ponto que você falou do que estudar, né? Eu lembro que eu vi um vídeo uma vez do Flávio Augusto, que é o dono da Wise Up, do time lá de futebol também, e ele falou o seguinte: eu tendo sempre a procurar estudar coisas que eu consiga relacionar à minha vida e que vão me trazer algum fruto, né? É, por exemplo, né, você é programador. De que adianta você ficar estudando como se cozinha melhor, como se faz a melhor macarronada? Isso não vai ajudar você na sua área. Eu, de certa forma, penso um pouco parecido com o que ele falou, mas também tendo a discordar em alguns fatores. Primeiro, né? É muito importante que você saiba que não adianta você estar estudando coisas que não vão lhe ajudar na sua área. Mas tem casos específicos, como esse que eu falei, por exemplo, você quer aprender a fazer uma boa macarronada, por exemplo. Por que não, né?
Por que não?
Por que não, né? Quer dizer que porque você é programador, você vai viver de programação 100% do tempo? Não. Então, assim, é interessante você tentar desenvolver outros hobbies e tentar aprender outros hobbies. Um exemplo mais específico seria, por exemplo, você é um programador Java e aí está perdendo seu tempo estudando COBOL. Velho, olha para frente... E você vai perceber que estudar COBOL agora não vai te ajudar muito. As vagas de COBOL estão cada vez diminuindo mais e, inevitavelmente, vai ser uma área, vai ser uma linguagem que vai acabar sendo não extinta, né? Porque eu ainda não vi uma linguagem ser extinta, mas vai se tornar cada vez mais rara a necessidade de desenvolvedores COBOL. Então, você está realmente perdendo seu tempo se você estiver estudando uma tecnologia que quase ninguém está usando mais. Então, um bom uso do seu tempo seria: eu sou um programador Java, estou estudando Python, estou estudando Data Science, estou começando a estudar matemática até para Data Science também, estatística, probabilidade, algum tipo. Isso é um bom uso do seu tempo. É uma coisa que talvez você possa começar como hobby, mas que você vê uma usabilidade para aquele conhecimento no futuro até próximo, talvez. Então, esse é o primeiro ponto.
Com certeza. E um hobby meu, não na área de tecnologia, que eu gosto muito, é fazer churrasco. Então, eu tenho que aprender como manter um fogo.
É verdade. E não chama os
como
amigos.
Como manter o fogo na melhor maneira, brasa perfeita. Mas como é que eu posso aplicar isso em tecnologia, pô? Se eu aprender a criar o fogo, bicho, fica puto, taga fogo na casa, no computador.
É uma boa forma de pegadeira do segundo.
Mas, assim, brincadeiras à parte, é sempre interessante... Aprender coisas não só para a sua vida profissional, tá? Para o seu lazer, seu hobby, é importante, pô. Você quer, às vezes, fazer, como o Ramos falou, uma comida gostosa para sua família, fazer alguma coisa diferente, um hobby mesmo. Eu gosto muito de fazer churrasco, inclusive eu já estou pensando há um tempo de adquirir um curso de um cara bem famoso aí. Fica aparecendo para mim no Instagram, que o cara é joia.
No meu caso, por exemplo, eu não Eu não sei se vocês sabem, né? Muita gente não conhece a história da gente, né? Mas eu era músico profissional, então eu toco instrumento, né? Guitarra, violão. E aí hoje virou um hobby e é o único hobby que eu sustento, assim, que eu estudo deliberadamente, faço uma prática deliberada daquilo, né? O que a gente vai falar um pouco sobre isso também, que existe essa diferença entre o estudar aleatório e a prática deliberada, que é algo bem focado e específico que você faz para aprender. Mas tente sempre estudar algo que vai lhe dar, exato, que vai lhe dar um retorno, né? O retorno do investimento, né? Vale o ROI.
Exatamente.
Então, e aí existem formas de estudar, né? E aí eu posso falar como eu estudo, o Rashid vai falar um pouco sobre como ele estuda. E eu vou dar um exemplo bem próximo agora. Eu acabei de ministrar o curso de SwiftUI Combine.
Galera, o curso tá muito bom, velho. Eu assisti pelo menos as duas aulas iniciais lá. Eu tô separando um tempinho. É em Swift, tá? É focado no iOS. Eu que gosto muito da parte mobile, não sabia mexer nada com SwiftUI, só o padrãozão com as views, storyboards lá. E tá muito fácil de entender, fácil de acompanhar, exercitável. A gente vai deixar o link aqui da descrição desse curso do Ramos.
Bom, depois dessa eu zerei a vida aqui. vou
tipo,
sair.
Tô vendendo uma parada que eu acredito.
Ah, pô, tô feliz, pô. Tá, eu tava falando do Framework Combine, que é um framework reativo, na verdade, né, para programação reativa. E a Apple criou, basicamente, adaptadores para o framework poder ser usado com várias coisas, com o URL Session. E, na verdade, ele foi bem pensado para ser acoplado ao SwiftUI, né? Então, quando eles criaram o SwiftUI, já criaram também o Framework Combine, que um fosse bem usado com o outro. E eu não sabia nada disso, né? Porque eu programei para iOS desde 2010, então... Em 2010, eu comecei a fazer desenvolvimento para iOS, mas em 2016 eu parei. E eu fiquei até 2018 sem programar para iOS de novo. Então, no final de 2018, eu voltei a estudar. E em 2019, eu comecei a estudar SwiftUI também, e Combine. Quando a gente está querendo dizer que aprender rápido, não é aprender também uma semana. Tá? Não existe isso aí de aprender em 7 dias, em 14 dias, não tem isso. Mas, em poucos meses, eu já estava familiarizado com a tecnologia e com a forma de programar. A gente ainda tem aquelas dúvidas que a gente sempre tem, e o Stack Overflow existe para isso, para a gente copiar código. Mas a forma como eu estudo, ela é basicamente o seguinte: eu tento sempre ler a documentação, e aí nesse caso da Apple, específico, a documentação é uma porcaria, é a pior documentação que eu já vi na minha vida.
É bonitinho, o site é bonito,
e aí, o que eu
mas
faço?
Adoro.
O site é bonito, a documentação é nojenta. Mas eles criaram uma documentação inicial lá para SwiftUI interessante, que dá para você começar, dá para você criar uns aplicativos mais simples. Porém, o que foi que eu fiz? Eu comprei livros e fiz cursos. Então, assim, eu pesquisei quem é que poderia me ensinar SwiftUI e até Swift mais rapidamente, né? Quando eu falo aprender, eu já tinha uma base da linguagem, então eu queria...
E o que seria mais rapidamente para você, Ramos?
Então, eu procurei...
Você falou aprender mais rapidamente, mas como assim? É atalho?
Não, não é atalho. Seria mais ou menos o seguinte: qual é a forma normal de aprendizado, né? Você lê e depois pratica, né? A forma normal que todo mundo aprende, né, na escola. Você lê um assunto inteiro e depois pratica aquele assunto, e até no livros didáticos são assim, né? Você lê e no final tem exercício. Como é que eu faço? Eu tenho um assunto grande para estudar, eu pego um tópico menor, leio aquele tópico e tento praticar aquele tópico específico. Pego o outro tópico, leio e pratico aquele tópico. E aí, um curso que eu achei interessante é o curso da galera do Objective-CIO, que eles davam aulas sobre algum tópico específico. Então, eu conseguia ter aulas sobre aquele tópico e eu conseguia estudar baseado naquele tópico. Então, eu tinha um livro que tinha aqui vários capítulos que vão construindo um em cima do outro, né? E eu não li o livro inteiro para poder praticar. Eu lia um pedaço relacionado ao tópico que eu queria aprender e praticava. E aí, o que acontece quando você faz isso, quando você pratica pequenos pedaços, né? Você vai tendo muitas dúvidas, porque aquele pedacinho ali já gera uma dúvida para uma outra coisa, e aí você já vai pesquisar aquela dúvida. E às vezes, quando eu falo rapidamente, não quer dizer que eu estou andando mais rápido, tá? Mas quer dizer que eu estou praticando enquanto estudo. Eu não estou esperando para praticar. Porque é uma coisa comum, quando todo mundo está aprendendo, é a procrastinação é, que a gente, eu chamo de meio que procrastinação ativa, né? Que você tá ali lendo, você tá meio que, tipo, dizendo para você mesmo, não, eu estou aprendendo. Mas a verdade é que ler por si só não é suficiente para que você aprenda. Se você não praticar, você esquece tudo. E aí, eu até queria falar sobre um livro do Benedict Carey. É um livro chamado How We Learn, Como Nós Aprendemos. Eu acho que em português o nome do livro é Como Aprendemos. E ele fala sobre técnicas de estudo que eu usei e eu achei que me foram úteis, né? Uma é o aprendizado espaçado. Eu pego um tópico, eu estudo aquele tópico e aí, beleza, pratiquei aquele tópico durante aquela hora ali, aqueles dois pomodoros, sei lá como você divide seu tempo. E pá, vou para o próximo tópico, estudo aquele tópico. 3-4 dias depois, eu volto para aquele mesmo tópico, o primeiro tópico que eu estudei, para praticar e voltar a ler ou rever alguma aula de algum curso que eu esteja fazendo relacionado àquele tópico. Então, assim, quando eu estou fazendo um curso, por exemplo, eu não desço o curso inteiro. Eu vejo um pedaço do curso, pratico, vejo outro pedaço, pratico, depois eu volto para o pedaço anterior de novo. Então, é, eu fico fazendo isso espaçadamente e com o tempo eu vou descendo o curso devagarzinho. Então, eu estou o tempo todo como se eu estivesse subindo 2 degraus, descendo 1 degrau. Subindo 2 degraus, descendo 1 degrau. Então, assim, dessa forma eu consigo decorar melhor, entender melhor, porque a gente sabe que primeiro a gente decora, né? Quando a gente está aprendendo alguma coisa, e aí a prática faz com que aquilo seja second nature, né? Como o americano chama, né? Segunda natureza, né? E isso é uma técnica que eu uso. A outra técnica que eu vi que deu certo, e eu não acreditava que daria, é você mudar de lugares. Muita gente fala que é importante você ter um lugar de estudo, né? É importante você ter aquele cantinho seu de estudo. Esse livro, o Benedict Carey, diz o seguinte, ó, baseado nos estudos que a gente fez, nas pesquisas científicas que a gente fez, essa dica, ela é totalmente errada. O que ajuda você a gravar melhor, a entender melhor assuntos, é mudar o local onde você está trabalhando, porque o cérebro, ele associa tudo em volta com aquela experiência que você está tendo naquele momento. Então, qual é a experiência que você está tendo? A experiência de estudar aquele assunto. Só que o cérebro está, ao mesmo tempo, gravando tudo em volta, tudo que está acontecendo ao redor. Se você continuar estudando no mesmo lugar, tudo ao redor começa a ser normal para o cérebro. Então, ele começa meio que dar uma relaxada nessa atenção que ele teria se ele estivesse no local novo. Então, quando você muda de lugar, aquilo dá tipo uma... Opa, peraí, isso aqui é novo. Então, se você aprender a mesma coisa, estudar a mesma coisa num lugar e em outro lugar, você basicamente criou duas versões de experiências para a mesma coisa. Então, quando você for tentar lembrar daquilo, você fixou mais, exatamente. É como se você tivesse criado dois caminhos neurais para o mesmo, mesma linha de chegada. Né?
Então, realmente, como você comentou, é exercitar e fixar mais rapidamente, né? Internalizar isso. O estudo mas tem... mais rapidamente, é isso?
Exatamente. Como a gente discute muito, Rashid, e você é meio que craque nisso, né? Existe essa prática, que é a prática do tipo, opa, vou brincar, né? É como se fosse uma brincadeira, vou criar aqui alguma coisinha. E existe a prática realmente deliberada, que é aquela do tipo, eu quero aprender como é que faz, como inverte uma árvore binária. Então, eu vou estudar exatamente aquilo, praticar aquilo durante aquele time frame ali. Eu tenho 2 horas para estudar aquilo, praticar, ver outras formas de fazer aquilo, praticar. E aí, de novo, daqui a 3 dias eu volto para esse assunto de novo, eu vou exatamente fazer essa mesma coisa, tentar praticar esse mesmo assunto, que é diferente do tipo, eu vou aprender a inverter uma árvore binária, vou criar, sei lá, um diagrama e vou aprender a fazer isso aqui brincando, depois eu crio outra coisa. E não é um estudo focado naquilo, assim. Você acaba dispersando, estudando várias coisas. E na música, por exemplo, eu que ainda estudo música, isso é muito comum, por exemplo. Um exemplo clássico é, vou pegar a música de alguém, vou tentar tocar a música de alguém, eu quero tocar Metallica. E eu ficar lá tentando tocar Metallica. A música tocando e eu tentando tocar. Eu posso ficar 1 ano fazendo isso. Uma hora eu vou estar tocando a música muito bem. Mas eu não avaliei quais técnicas eu aprendi ali. Então, outra forma de aprender, que seria a forma deliberada, é... Nesse trecho da música, eu percebo que existe a técnica de swap. Existe a técnica de palhetada alternada. Então, nesse trecho ele tem técnica de palhetada alternada. Então, eu vou buscar exercícios de palhetada alternada e vou ficar estudando. E é um tipo de estudo mais chato, inclusive para programação também. Minha mãe até reclamava muito, ela dizia, você vive repetindo a mesma coisa. Que eu ficava... Aí, tipo, e quando eu ia pregar a música, que exercitava essa técnica, eu conseguia entender como executar aquele trecho baseado no meu estudo daquela técnica específica. Mesmo? E na programação é a mesma coisa, entendeu? Você quer aprender sobre polimorfismo, você tem que criar casos que exercitem as formas como você pode executar ali o polimorfismo, né? E assim, para tudo existe o livro e existe curso que te direciona para esse processo. Então você pode querer estudar um curso inteiro, eu não acho nem que é uma prática deliberada você estudar um curso inteiro de uma vez só, né? Descer de cima a baixo. Ou você pode identificar os pontos do curso. Cada um vai executar alguma coisa, você vai.
Inclusive,
fazer
Brent, eu acho que dá para trazer um ponto do episódio anterior, do desacelerando a vida, né? Do tipo, fazer um curso só por fazer, ou fazer rápido, de uma vez só, será que realmente vale a pena? Talvez não seja melhor você fazer dois steps à frente, um voltando, vai. A longo prazo você vai aprender mais. Eu vou nessa vibe também, velho.
E o que você falou é importante é o seguinte. Como a gente falou no episódio anterior, ultimamente tem essa necessidade de fazer as coisas para encaixar no currículo, encaixar no tipo já fiz. Mas o que adianta você ter feito se você fez mal feito? O que adianta você ter aprendido mais ou menos? Vai de encontro a outra parte meio filosófica, que é o seguinte, para de viver para os outros, entendeu? Porque esse negócio de fazer as coisas por fazer, para botar numa pilha de coisas feitas, é basicamente você querer... viver para os outros, mostrar para os outros o que você fez, se preocupar com o que o outro acha. E a verdade, velho, é que ninguém tá cagando para você, velho. Tá todo mundo cagando para a própria vida, velho. Tipo, tá todo mundo fudido com os seus próprios problemas, ninguém tá nem aí para você. Então você chega numa conversa e diz, ah, eu fiz 10 cursos, as pessoas vão dizer, beleza. Daqui a uma hora ninguém tá nem lembrando que você fez 10 cursos. Eu tô cagando, tô querendo saber a minha conta para pagar, meu amigo. Ninguém tá nem aí com os seus problemas. Então, assim, se você vai fazer um curso, faça o curso para você, faça o curso para você aprender, porque você quer ser outra pessoa no final desse curso, entendeu? E a sua pessoa do futuro, tipo, vai estar mais feliz se você fizer desse jeito.
Brent, eu tenho uma pergunta que a gente não acabou comentando, você até deu algumas pinceladas nesse tópico, que é o seguinte, você é um cara ocupado, como é que você organiza o tempo ou cria esse tempo? E tipo, quando você estava estudando nesses meses para fazer o curso... Não para fazer o curso, né? Para implementar o que você já queria aplicar no curso. Você falava, não, tenho que estudar 8 horas diárias, 6 horas diárias, ou não, 2 horas diárias. Como é que você separava? Como é que você encontrava tempo? Era todo dia? Era picado? Tipo, dia sim, dia não? Fala esse processo, como é que uma pessoa ocupada como você, que trabalha as 8 horas normais, tem filha, é marido, é pai, tá ligado? E ainda faz exercício físico, assim, do tipo... Tem a sua vida pessoal, é isso que eu quis dizer, e ainda estuda para o seu dia a dia do trabalho e arrumar tempo para fazer uma parada que você não aplica diariamente. Eu prolonguei a pergunta, mas é porque eu quis deixar bem enfático. Como é que você gera esse tempo, tá ligado?
Eu não vou. Queria eu.
Rapaz, a resposta mais tranquila que eu já.
Eu uso bullet journal, né? Pra quem não tá vendo. Porém, é o seguinte, como é que eu faço isso, né? Eu sei que eu tenho um espaço do dia que eu não posso estudar. Na verdade, sim. A gente privilegiado de trabalhar com algo que a gente gosta, né? Mas, além disso, a gente é privilegiado de trabalhar com algo que a gente também pode estudar sobre aquele algo enquanto está trabalhando. E é o que acontece, inevitavelmente, todos os dias. A gente sempre está estudando e aprendendo alguma coisa. E até para resolver algum problema, a gente estuda e é no período de horário de trabalho mesmo, e quem te contrata sabe disso, sabe que você precisa fazer isso. Até para quem nunca trabalhou com software e quer trabalhar com software, não ache que a galera que trabalha programando não está estudando no horário de trabalho, porque isso é, assim, é uma falácia. As pessoas estão trabalhando, fazendo, mas também sempre tem uma coisinha ou outra que elas precisam dar uma olhada, dar uma pesquisada, dar uma estudada. Então, assim, o profissional que evolui mais rápido, ele evolui mais rápido porque fora do horário de trabalho, ele também está se dedicando a aprender e evoluir. E já os outros só fazem isso no horário de trabalho, entendeu? É uma grande diferença aí. Mas beleza, eu sei que eu tenho esse bucket aí de tempo, que eu não posso estudar outra coisa, porque se eu estiver estudando é algo que é relacionado ao trabalho. Então, tá, vamos supor que eu trabalho de 8 às 5. Então, eu estou ali de 8 às 5 daquilo ali. O que, que eu faço? Eu sei que uma hora ou duas horas eu tenho que dedicar à minha filha, ultimamente menos, porque minha filha virou uma viciada em videogame e essa pandemia, e ela não quer nem brincar às vezes, né? Só ficar jogando videogame. Mas uma ou duas horas ali eu tenho com minha filha. Então a gente já saiu de 5 para 6, 7, 8 horas da noite. Então eu sempre paro um pouco para ler algo ou conversar com minha esposa ou alguma coisa assim. E entre 9 a 10 horas da noite eu sempre pego 2 horas para eu estudar. Então assim, as pessoas normalmente na minha casa vão dormir ou vão deitar e eu ainda estou estudando alguma coisa. Não todo dia, óbvio, né? Mas a maioria dos dias é assim. Então, de 10 à meia-noite ali, eu estou estudando alguma coisa. Para o curso especificamente, eu, 2 meses antes de começar a gravar, eu comecei a fazer um aplicativo para o curso. E aí, eu não sabia muita coisa ainda. Existe uma diferença também entre não saber mesmo e não saber como é a melhor forma de aplicar. O que eu não sabia era como é a melhor forma de aplicar isso, como é a melhor forma de fazer isso. E mesmo assim, eu posso dizer que no curso tem várias coisas ali que não são a melhor forma de aplicar, mas que a gente vai sempre evoluindo e entendendo como é a melhor forma de aplicar as coisas. E aí, eu peguei 2 meses, e 2 meses foi pouco, tá? Eu devia ter pego 3 meses. E uma média de 2 horas por dia, mas, digamos assim, 8 a 9 horas por semana, eu fiquei criando aplicativo. Então, entre criar o aplicativo e estudar algo específico ali, como é que eu fazia? Eu preciso criar um menu. Como é que normalmente se cria um menu usando SwiftUI? Então, eu tentava descobrir como sozinho, em pouco de tempo, assim, eu tirava para isso. Ia pesquisar em alguns lugares como alguém tinha feito e depois eu continuava fazendo aquilo ali. Aí surgia a próxima etapa do curso, que era fazer, sei lá, como você passa informação de uma tela para outra. Então, eu sabia como fazer isso, mas mesmo assim eu ia pesquisar como era que as pessoas estavam fazendo. Eu via muito código, vi muito GitHub de código das pessoas. Inclusive, uma decisão que eu tomei no curso de não aplicar uma arquitetura bem chamuscada, né? Eu deixei a arquitetura mais simples que eu pude deixar, que também não é a arquitetura que eu aconselho para aplicativos grandes, e eu deixei bem claro isso no curso. Mas por quê? Porque eu percebi que existem N arquiteturas que eu posso usar e N também frameworks, né, que eu poderia usar, que tornariam o ensino mais complexo e talvez desenrolar para um processo mais complexo que uma pessoa mais novata não iria entender. Eu também analiso isso, mas a princípio eu pesquiso e leio muito código e eu tento aplicar baseado no que eu vi nos códigos das pessoas. Eu tento meio que introspectar muito daquele conhecimento de código e tentar usar aquilo ali quando eu estou escrevendo o código. E, lógico, eu estava lendo o livro do Advanced Swift, que é do Chris Edelhoff. Estava lendo o livro Patterns com Swift, do Paul Hudson. E ainda li o livro SwiftUI, do Chris Edelhoff, e SwiftUI on Sundays, que é do Paul Hudson também. Então, são livros de pessoas muito renomeadas, muito renome, né, no mercado, e que eu sabia que sempre tratavam um assunto com muita qualidade. E por que, que eu fiz isso? Fiz isso para tentar, quando eu estivesse fazendo o curso, não estar falando muita besteira, né? Porque a gente sempre fala uma coisa que às vezes não é, fala uma coisa errada, mas quanto menos eu conseguisse falar de besteira, melhor, né? A verdade era essa. E isso, de certa forma, é uma dica que eu dou para todos vocês. A melhor forma que eu vi de aprender foi essa, quando você aprende para ensinar. Antes de fazer o primeiro curso, eu não acreditava muito nisso, sabe? Mas finja que você vai dar um curso e tente aprender algo com isso em mente. Isso é a técnica do Feynman lá, do Richard Feynman, que é, se você conseguir explicar o que você está falando para uma criança de 5 anos e ela entender, então você entendeu sobre o
assunto. Tem uma técnica boa para você aplicar isso sozinho. Tipo, se você não tem uma pessoa do seu lado para você tentar explicar, vai codando pensando alto. Olha, eu estou fazendo isso por conta disso, eu acho que essa é a melhor forma por conta disso. E você externando, ouvindo a sua própria voz, você consegue perceber se está indo para o caminho certo, se está falando besteira, se tá se enrolando, não tá lembrando alguma coisa, isso é muito importante, velho.
Isso aí é o rubber duck sem ter problema, né? Porque a técnica do rubber duck é você, famosa assim na área de software, você bota um patinho, assim, né? Tem um patinho, um bonequinho que é um patinho na sua mesa, e aí você tá com um problema que você não consegue sair dele, aí você vai conversar com o patinho para pedir uma solução ao patinho. E você acaba descobrindo a solução. Isso acontece, né? Muitas vezes, né? Você vai falar com um amigo seu do trabalho, e aí, ao explicar o problema, você
pois
acaba
tendo a inclusive, é engraçado isso. Essa técnica funciona exatamente por isso. Só em você externar ou explicar novamente todo um fluxo que você está tendo problema, vai te ajudar. O que a gente passa no dia a dia do desenvolvimento é, tipo, tô muito travado e tem um colega de trabalho lá que não sabe nada do que você está fazendo, porque é um outro projeto, um módulo diferente, sendo que aí você só pega o ouvido dele emprestado aí. Fulano, vem cá, vai, cheguei rapidão. Aí você começa a explicar do problema, aí do problema você volta um pouquinho para explicar o contexto, para o cara entender o mínimo, e aí quando você vai explicando o contexto, você vai começando a pegar nuances nesse processo que você já foi desenvolvido e pegando feedbacks diferentes, e o cara não falou nada, tá ligado? Só falou sim, mas fale mais.
E assim, uma outra coisa interessante é o seguinte, eu também, isso você também faz, Rashid, na verdade tudo que eu falei aqui, o Rashid faz, tá? Ele tá deixando eu falar. Mas uma coisa que eu acho que você também faz é você não fica muito noiado naquele problema, né? Quando você está aprendendo alguma coisa, estudando alguma coisa, por exemplo, de matemática, tá? Você não consegue solucionar aquela questão específica, você não enlouquece tentando ali, você para e vai estudar outra coisa, deixa aquilo ali de molho na sua cabeça, vai estudar outra coisa, ou então vai fazer outra coisa completamente, vai brincar, vai fazer, executar um hobby, alguma coisa assim. E esse processo, que é o processo que o seu cérebro não está ativamente pensando naquilo, né? Você está inconscientemente pensando naquilo, é muito importante para você conseguir armazenar conhecimento, adquirir conhecimento e fazer com que o conhecimento realmente seja enraizado. Porque esse processo de inconsciente é o processo que o cérebro está reforçando, o pessoal chama de vias neurais, né? Ele está reforçando aquele caminho neural ali e ele está pensando sobre aquele problema do inconsciente. Então, muitas vezes, deve ter acontecido com você que está ouvindo também, você está tomando banho e vem aquele estalo, você acha a solução para um problema que você pensou ativamente sobre ele durante muito tempo. Inclusive, o livro também do Benedict Carey, ele fala isso, que é importante você deixar o estudo ativo e o estudo passivo, né? Ele dá outro nome lá, mas eu sempre prefiro chamar de ativo ou passivo, porque cada autor dá um nome diferente e eu acho que isso acaba confundindo. E esse estudo passivo, que é deixar o inconsciente atuar, é muito importante para que você consiga adquirir e deixar o conhecimento enraizado.
Perfeito.
Mas é isso, sim. Técnicas que eu uso são poucas. Eu não sou nenhum cara que estuda muito estudioso sobre isso, mas é basicamente isso. Estudo deliberado, que é estudo focado em alguma coisa que eu quero aprender. E eu uso o estudo espaçado também, que é estudo um pouco daquilo, eu estudo um pouco de outra coisa e depois de um determinado tempo eu volto para estudar.
E sempre exercitando
aquilo,
né?
Que eu tinha estudado. Sempre exercitando. O meu estudo sempre é um pedaço de teoria e um pedaço de prática. Quando eu digo pedaço de teoria e pedaço de prática, é no mesmo time box ali que eu coloquei. Então, se eu tenho 2 horas de estudo, eu tenho que pegar 1 hora de teoria, 1 hora de prática, ou meia hora de teoria, 1 hora e meia de prática. E sempre a prática tem que ser maior, porque ela é muito mais demorada, né? A pior coisa que tem é você pegou 1 hora de estudo, você estudar 50 minutos teóricos pois e querer praticar em 10 minutos.
Eu acho que normalmente é mais viável você, nesse caso aí, ao contrário, tá ligado? Tipo, 30 de teoria, 70 de prática, porque na hora que você vai praticar, não se limite só ao exemplo que você estava estudando teórico, tá ligado? Tenta aprofundar um pouco, descobrir mais, ver o código mais baixo nível, tenta compreender, fazer uma forma diferente, validar, testar as coisas que você está aprendendo, depois você volta, lê de novo, valida de novo. E assim foi. Eu faço muito.
O que você falou é perfeito, Chile. E uma coisa que você percebe quando você vai fazer isso é que aprender dói. Aprender dói. Não é de dor mesmo, é aquele desconforto. Você se sente desconfortável. Principalmente as pessoas que não têm costume em estudar. Não tem costume de estudar. Então, quando ele pega para estudar, ele dá aquele negócio da barriga, dá vontade de ir no banheiro, dá sede, dá sono, dá fome, dá coceira. É o desconforto. E depois, quando você supera tudo isso, tem ainda aquele desconforto de tipo, porra, velho, por que eu não aprendi isso? Por que eu não tô aprendendo, tá ligado? Tipo, a próxima fase é a fase do tipo, eu sou burro, eu não mereço a minha vida.
Para se ficar agoniado, para ficar aperreado, colocando a síndrome do impostor bem na frente, é foda mesmo.
Até o ponto que você aprende, e quando você aprende aquilo, você consegue entender aquilo, depois de muita prática, né? Aí beleza, aí você volta para o início de novo, que você vai aprender outra coisa, vai passar por tudo isso de novo. Quem está na área de programação, eu acho, medicina, advocacia, várias outras áreas, na verdade eu imagino que todas as áreas, né? Mas vou falar da área de programação, que eu só conheço a área de programação e a área de música, né? Então assim, a área de programação, você tem que estudar para sempre. Se você não gosta de ler, se você achar muito ruim estudar, se você acha que vai aprender JavaScript e vai virar um full stack developer e nunca mais vai ter que estudar nada na sua vida, velho, essa área não é para você.
Concordo plenamente. Então, concordo plenamente.
Vai fazer outra coisa.
Eu faço muito isso também, James. O processo que você comentou é o meu processo também de dia a dia para aprendizado. E um ponto que você comentou, que é um dos primordiais. Cara, você quer realmente aprender, tenta ensinar para alguém, ou tenta ensinar para si mesmo, tá ligado? Se você for passar esse conhecimento que você tá adquirindo, você vai acabar tendo que estudar mais, porque você não vai querer passar uma coisa meia boca pro cara, tá ligado? Então você vai sempre melhorando. Mas é isso.
A gente aqui no Dois Devs, e nas nossas carreiras mesmo também, a gente sempre advoga muito TDD, né? Mas quando eu comecei a programar para iOS, por exemplo, e durante, acho que boa parte da minha carreira, assim, enquanto eu programava com iOS, mas engraçado que isso só aconteceu com iOS, tá? Eu não fazia TDD, eu não usava TDD com iOS.
Shame, meu Deus.
Com vários fatores,
shame,
né? Não era uma prática comum.
Shame, meu Deus.
É shame. Não era uma prática comum para desenvolvimento mobile, não era. E mesmo que eu trabalhasse com TDD, com Java na época, eu meio que deixava de mão. E no final da minha carreira, em 2015, 2016, eu comecei a trabalhar com TDD, né? Como eram projetos, tipo pet projects, eu nunca me aprofundei mesmo como fazer testes em alguns frameworks da época, por exemplo, e como fazer testes com frameworks reativos e tudo mais. E nesse momento eu estou fazendo um curso para melhorar esse meu skill, né? E eu estou me sentindo um merda, assim, estou me sentindo um bosta. E eu sei como é a teoria, eu sei como é a prática até em outras tecnologias, e até eu sei como aplicar enquanto eu estou fazendo. Porém, muitas vezes as coisas não dão certo, e eu estou naquele processo do tipo, por que que isso não deu certo? E aí, esse processo de pesquisa do porquê não deu certo para entender esses pormenores,
uma pessoa do tipo,
você não quer voltar para o início, principalmente depois, quando você está muito na frente, você não quer muitos anos em outras coisas. É uma coisa que a gente tem que aprender, é que a gente está sempre voltando para o início, sempre voltando para o início, o tempo todo. E não tem para onde fugir, é assim que é o aprendizado. Mas se for uma profissão aí, desculpa aí, Rafi.
É bom desabafar, um ombro amigo aí, meio e da... Tá tranquilo. Galera, estamos chegando ao final de mais um grande, excelente, excepcional episódio do Dois Devs Podcast. Hoje, ouvi muita história e técnicas que o Brent usa. Eu utilizo praticamente tudo que ele comentou. Eu vejo isso funcionar de fato. E espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha com a galera. Se você está assistindo pelo YouTube, curte no YouTube, compartilha, se está ouvindo pelo Simplecast, Spotify, Apple Podcasts,
Deezer.
Google Podcasts, a gente está indo bastante, Deezer, tem um monte de plataforma, e fiquem à vontade, compartilhem. Espero que tenham gostado, Ramos, foi um prazer inenarrável
com você hoje,
te visualizando, porque a gente está utilizando o beta, galera, do Zencasting, e toda vez que a gente fazia gravações em vídeo, eu nunca via o Ramos, só ouvia, tá ligado? E agora eu vejo esse carequinha lindo aí, maravilhoso. Valeu, galera.
Obrigado,
valeu, Brent.
É isso aí. Falou, galera. Até a próxima.
Valeu.
Até mais.